Você já parou para pensar como foi definido o que é um quilo? Durante muito tempo, um quilograma foi a massa de um cilindro de platina e irídio guardado no Instituto de Pesos e Medidas de Paris. O quilograma foi a última das unidades fundamentais do sistema métrico a deixar de estar relacionado a um objeto padrão. E em 2019, passou a ser definido em função de uma constante universal, ou seja, uma medida que não varia em nenhuma condição, no caso, a constante de Planck. Hoje vamos saber um pouco mais sobre essa constante e o físico que a percebeu pela primeira vez. Max Carl Ernest Ludwig Planck nasceu em Kiel, norte da Alemanha, em 23 de abril de 1858. Foi o sexto filho de uma família de estudiosos. O pai era advogado e acadêmico, enquanto o avô e o bisavô foram teólogos. Durante sua infância e juventude em Munique, dedicou-se ao estudo da matemática e da música. Aos 17 anos, decidiu por cursar Física e Matemática na Universidade de Munique, terminando sua graduação na Universidade de Berlim, onde teve aulas com dois grandes cientistas do século XIX, Gustav Kirchhoff e Hermann Helmholtz. Seus primeiros trabalhos realizados em Berlim, incluindo sua tese de doutorado, tratavam da termodinâmica, o estudo do calor e da energia, concentrando-se especialmente no revolucionário conceito de entropia, ou seja, da tendência do aumento da desordem no universo. Apenas em 1891, Planck assumiu um cargo de professor de física teórica na Universidade de Berlim. E a partir de 1899, Max Planck passou a se dedicar ao estudo da radiação de um corpo negro, ou seja, as radiações emitidas por um objeto em determinada temperatura. Não havia na época uma equação que descrevesse bem a radiação emitida por esses corpos. As duas leis usadas até então traziam imprecisões e desvios nos seus resultados, não sendo satisfatórias. Você certamente já se deparou com esses fenômenos no dia a dia. Quando aquecemos um pedaço de ferro a partir de certa temperatura, ele se ilumina, brilhando vermelho, e se aumentarmos a temperatura, o ferro passa a emitir luz amarela ou até branca. Era esse o princípio do funcionamento das lâmpadas elétricas incandescentes, que tinham acabado de ser desenvolvidas. Mas mesmo quando não resulta em luz visível, um objeto em temperaturas mais baixas emite radiação, como os raios infravermelhos. É utilizando esse princípio que funcionam aqueles termômetros de testa, muito usados para medir a temperatura das pessoas durante a pandemia da Covid. Você se lembra? Esse fenômeno também é fundamental para entendermos o chamado efeito estufa da atmosfera e o problema ambiental do aquecimento global, que tem atormentado especialmente a população mais vulnerável e de menor poder aquisitivo em todo o planeta. Ao propor sua interpretação para o fenômeno, Planck percebeu a existência de uma constante universal, hoje conhecida como constante de Planck, e que representa o menor intervalo de energia possível. Além disso, inaugurou a chamada mecânica quântica, pois sua explicação passava pela ideia de que a energia não é contínua no universo, mas discreta, variando em pequenos pacotes de energia ou quantum de energia. A comunidade científica e o próprio Planck consideraram a solução proposta como uma curiosidade matemática, e havia a expectativa que uma explicação condizente com as leis da física vigente naquela época logo apareceria. Entretanto, foi utilizando o comportamento quântico da matéria que Albert Einstein explicou o efeito fotoelétrico em 1905 e que Niels Bohr explicou o comportamento do elétron em 1911, ambos recebendo o Prêmio Nobel por suas descobertas. Esses dois cientistas já tiveram seus feitos contados no Hoje na Luta. Em 1918, Max Planck recebeu o Prêmio Nobel por suas contribuições para a física quântica e, ao longo de sua vida, recebeu diversos prêmios e condecorações, sendo reconhecido como o pai da mecânica quântica. Os desenvolvimentos das tecnologias da energia nuclear, dos lasers, da computação, dos exames de imagens e dos LEDs estão relacionados ao desenvolvimento do campo da ciência inaugurado por Planck. Em 1922, reconhecendo que sua contribuição abalou o conhecimento científico consolidado do século XIX, disse: "É verdade, antes a física era mais simples, harmônica e, portanto, mais satisfatória." Apesar de não apoiar o partido nazista, que assumiu o poder em 1933 na Alemanha, Max Planck manteve seu cargo de professor e continuou suas atividades acadêmicas. Preocupado com a invasão de cientistas judeus, fugindo da perseguição, Planck confrontou Hitler, argumentando que a ciência alemã sairia muito prejudicada. Hitler respondeu que se a ciência não pode passar sem judeus, teremos que nos haver sem a ciência. O filho mais novo de Max, Erwin Planck, foi executado pelo governo nazista em 1945, acusado de participar de um atentado para matar Hitler. Deprimido, Max Planck jamais se recuperou dessa perda e faleceu em 4 de outubro de 1947, aos 89 anos. Um dos principais centros de pesquisa em ciência e tecnologia do mundo, a Sociedade Max Planck para o Progresso da Ciência, mantém vivo o nome do pioneiro da maior revolução científica do século XX, a física quântica. MTST, quem sabe mais, luta melhor.